Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado, 23 de março de 2019. Votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América, que está a ser apresentada por Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Podem escutar a emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a Pidjigiti Capital FM, isto em Bissau. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Gabu, podem-nos ouvir em FM Coleste FM e a Sichanoku. E em Bafatai, a Rádio Comunitária de Bafatai. Não esqueça, estamos também na internet em direto em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além do mundo em notícia no espaço de Angola, vamos falar aqui das relações entre os Estados Unidos e Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos ter o top 10 da música da América. Para já, o mundo em notícia.
Obrigada, Ana. Hoje é dia 23 de março. Eu sou Maira de La Salete com as notícias a partir de Washington DC para a Voz da América. O número de mortos em Moçambique, depois da passagem do ciclone Idai, ascendeu a mais de 400, disse o ministro da Terra e do Ambiente, Celso Correia, neste sábado. As Nações Unidas já alertaram para mais inundações em consequência do ciclone. O ciclone Idai devastou a cidade da Beira com ventos de mais de 170 km/h na semana passada e dirigiu-se aos vizinhos Zimbábue e Malawi, derrubando edifícios e colocando a vida de milhões em risco. Segundo o ministro moçambicano Celso Correia, e passo a citar, a situação está a melhorar, embora ainda crítica, mas a melhorar, fim de citação. O ministro acrescentou que está a ser mais fácil trabalhar no terreno, mas infelizmente o número de mortos está a aumentar, disse o ministro, acrescentando também que há agora 417 pessoas que perderam as suas vidas. As inundações deixaram milhares de pessoas à procura de abrigo, comida e água. Celso Correia disse que 1.500 pessoas necessitam de resgate imediato dos telhados das casas e das árvores. E os nossos ouvintes poderão consultar mais notícias sobre o ciclone Idai e as suas consequências no nosso website. Basta ir a www.voportugues.com. Na Síria, forças apoiadas pelos Estados Unidos declararam o fim do califado do Estado Islâmico. As forças apoiadas pelos Estados Unidos na Síria levaram sua bandeira no nordeste da cidade síria de Banguz e disseram que o autoproclamado califado do Estado Islâmico estava finalmente eliminado. O muito esperado anúncio deste sábado, dia 23, pelas forças democráticas sírias curdas, seguiu-se a várias ondas de ataques aéreos da coligação que repetidamente iluminou o céu durante a noite. Os alvos eram várias centenas de combatentes do Estado Islâmico que têm estado escondidos ao longo do rio Eufrates e nas montanhas nos arredores da cidade. E quando amanheceu, a sua resistência tinha sido quebrada. O anúncio aconteceu quase 12 horas depois do presidente americano Donald Trump ter feito uma declaração semelhante ao dizer a jornalistas que viajavam com ele que o Estado Islâmico tinha sido derrotado a 100%, segundo um briefing do seu secretário interino da defesa, Pat Shanahan. E aqui nos Estados Unidos, os políticos americanos reagem à entrega do relatório de Robert Mueller, o chamado relatório Mueller, que se foca na investigação do papel da Rússia nas eleições presidenciais de 2016 e qualquer potencial transgressão por parte do presidente Donald Trump. Há muito que é esperado e a sua conclusão está a criar bastante expectativa na cena política americana. Mueller submeteu o relatório na tarde de sexta-feira, dia 22 de março, ao Departamento de Justiça, liderado pelo Procurador-Geral William Barr, que está a revê-lo neste momento, antes de decidir se alguma parte do mesmo se vai tornar pública. Os resultados do relatório ainda são confidenciais, mas o Departamento de Justiça confirmou que não inclui novas acusações. Congressistas democratas dizem que é imperativo tornar todo o relatório público. A líder do Congresso, a democrata Nancy Pelosi, e o senador democrata Chuck Schumer disseram em comunicado conjunto que o povo americano tem o direito de saber a verdade. A secretária para a imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que a Casa Branca não recebeu nem foi briefada sobre o relatório e disse que os próximos passos dependem do procurador-geral Barr. Homens armados mataram cerca de 60 pastores Fulani no Mali. Neste sábado, dia 23, disse um presidente da Câmara local. Este é considerado um dos ataques mais mortais do género numa região que tenta recuperar-se do agravamento da violência étnica e jihadista. O Al-Shabaab voltou a atacar Mogadishu, matando 15 pessoas. O grupo militante somali Al-Shabaab voltou a lançar outro complexo ataque na capital Mogadishu, em que o alvo foi um edifício do governo que causou a morte a pelo menos 15 pessoas neste sábado, dia 23 de março.
E estas são as notícias que fazem a atualidade neste sábado 23 de março de 2019. Para todos, votos de um bom sábado.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os Estados Unidos estão dispostos a colocar as suas instituições a colaborar com o governo angolano na localização e recuperação do dinheiro retirado ilegalmente do país. Para falar sobre o assunto, John Sullivan, secretário de Estado adjunto norte-americano, Manuel Augusto, ministro das Relações Exteriores, Olívio Quilumbo, analista político, e o jurista Flávio Costa.
As autoridades angolanas ganharam mais um forte aliado para concretizar os esforços de combate à corrupção e, sobretudo, para trazer de volta o dinheiro roubado por um grupo restrito de angolanos e transferido para o exterior do país. Depois de assumir o mandato rotativo da Organização Internacional de Polícia Criminal em África, Interpol, e o acordo com o Fundo Monetário Internacional, esta semana veio a garantia de que os Estados Unidos vão apoiar Angola e trazer os corruptos à justiça e recuperar os ativos retirados criminosamente do país e estejam escondidos nos Estados Unidos ou em outra parte do mundo. A promessa foi feita pelo secretário de Estado adjunto norte-americano, que se encontrou ainda esta semana com o chefe de Estado angolano. O facto desta visita ter sido largamente marcada na perspectiva dos interesses económicos americanos, alguns analistas em Luanda questionaram esta postura, uma vez que um dos valores americanos, como é o caso dos direitos humanos, ficaram relegados para o último plano da agenda. Entretanto, neste encontro ficou acordado que tanto o Departamento Federal de Investigação, sendo uma unidade de polícia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, deverão apoiar as autoridades angolanas no repatriamento de capitais, um dos cavalos de batalha do presidente João Lourenço na sua cruzada contra a corrupção. Desde o último sábado em Luanda, John Sullivan teve ainda encontros com representantes da sociedade civil, dos direitos humanos e líderes de grupos empresariais. John Sullivan afirmou que o facto de, nesta primeira visita à África, escolher apenas dois países mostra bem a importância que os Estados Unidos dão à cooperação com Angola e África do Sul. Traduz também, na sua opinião, o papel destes dois países no continente.
O objetivo deste encontro é o reforço e aprofundamento das longas relações existentes entre Estados Unidos e Angola. Por isto, tive este encontro com Sua Excelência o Presidente da República, onde discutimos uma variedade de questões. E a mensagem principal desta visita é o compromisso dos Estados Unidos de América para a parceria estratégica que existe com Angola. E neste âmbito, portanto, nós reunimos e debatemos várias questões, mas o enfoque principal da minha visita é o aprofundamento e o alargamento das relações de cooperação económica entre Angola e os Estados Unidos.
Questionado sobre a possível intervenção do FBI no processo de repatriamento de capitais em curso em Angola, o número 2 da diplomacia norte-americana diz ser ainda prematuro avançar mais detalhes.
Na verdade, estamos no meio das discussões e abordagens entre o governo angolano e o governo americano e, neste âmbito, estamos no processo da adoção de um acordo de cooperação em matérias de aplicação da lei. E, claro, este acordo prevê a cooperação entre as agências de aplicação da lei do lado americano. Estará o FBI, que poderá trabalhar com a sua congênera angolana no âmbito do combate à corrupção, bem como a recuperação de bens e ativos que foram, digamos, tirados de forma ilegal. Mas neste momento devo dizer que é prematuro dizer concretamente como isto será.
finally arranged yet.
O diplomata norte-americano reuniu-se ainda com o ministro angolano das Relações Exteriores, com quem presidiu a uma sessão do diálogo estratégico Estados Unidos-Angola e apresentou a estratégia da administração Trump para a África. John Sullivan manifestou, por outro lado, o desejo de trabalhar para a prosperidade dos dois países.
Tivemos uma discussão produtiva. Pretendemos trabalhar juntos em muitas áreas, como comércio, boa governação, direitos humanos, e procurar cooperação em muitas áreas, como segurança e no setor da saúde.
Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, espera que esta visita inaugure uma nova era nas relações com Washington.
Estamos muito satisfeitos com a visita do senhor secretário de Estado, o senhor Sullivan, e particularmente grato a revê-lo depois do encontro que nós dois tivemos em Nova Iorque, em outubro passado, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. E é também com muita satisfação que posso dizer que, do balanço feito durante a nossa reunião de hoje, concluímos que a nossa cooperação está no caminho certo, é positiva, e tem uma larga margem de progressão. Os Estados Unidos transmitiram-nos a sua confiança neste governo e no Sr. Presidente João Lourenço, manifestaram o seu apoio à política de reformas levadas a cabo sob a direção do Presidente João Lourenço e prometeram apoiar de forma multifacética este esforço.
Manuel Augusto disse, por outro lado, que o governo angolano recebeu com muito agrado a disponibilidade das autoridades norte-americanas em colaborar no processo de repatriamento de capitais.
A disponibilidade do governo dos Estados Unidos e da América em apoiar o governo de Angola nos seus esforços, não só para o combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo, mas também ao nosso programa específico de repatriamento de capitais. Naturalmente, com a sua excelência, o Presidente João Lourenço, ao receber o Sr. Secretário Sullivan, manifestou esta satisfação do governo angolano poder contar com os Estados Unidos para essas ações de combate, mas também e principalmente para a normalização da nossa vida financeira. E isso implica, como também já referi, outros aspectos, nomeadamente, já foi aqui respondido pelo Sr. Secretário, o acesso da economia angolana ao sistema financeiro americano, por exemplo. Naquilo que diz respeito à cooperação entre os órgãos de justiça, de segurança, de inteligência, os ministérios públicos, naturalmente que ao nível setorial vamos discutir e encontrar as melhores formas para esta cooperação. Mas a resposta globalmente é sim. Nós queremos essa colaboração e vamos fazer o uso dela.
O facto da visita de John Sullivan relegar para segundo plano as questões dos direitos humanos, como valores sempre defendidos pelo governo norte-americano, não surpreendeu o analista político Alívio Quilombo.
Em política não há adversários eternos, nem amigos eternos. O que se passa, os interesses falam mais alto. E me parece que é do interesse dos Estados Unidos da América uma cooperação estreita com Angola, mesmo Angola sendo já um parceiro estratégico, o terceiro, um dos três parceiros estratégicos da Angola em África, ou dos Estados Unidos da América em África, melhor. E os Estados Unidos da América sempre foram um país exigente do ponto de vista da relação que tem com alguns Estados, e a questão dos direitos humanos é uma questão fulcral, portanto, no tocante à relação entre Estados. Mas também temos que realçar que às vezes tem havido dois pesos e duas medidas por parte dos norte-americanos. Eles têm uma relação muito estreita com a Arábia Saudita, mais de direitos humanos da Arábia Saudita, é um dos piores países do mundo para se viver. Mas ainda assim, a relação, a Estados Unidos da América e Arábia Saudita, do petróleo com aquela grande empresa que é a Aramco, julgo que a petrolífera, a petrolífera da empresa da Arábia Saudita, tem uma relação estreita com os Estados Unidos da América. Agora, temos que reconhecer aqui que houve alguns avanços significativos no tocante à corrupção, à impunidade, e está-se a fazer, a criar estruturas em Angola, pelo menos aquilo que nós vamos observando, para fazer de Angola, portanto, um país competitivo e um país apetecível, em que o compliance, a accountability, que são elementos importantes para as finanças, porque é exatamente ali onde está o cerne da questão. Os executivos angolanos vêm dar os sinais, querem melhorar isto, querem melhorar esses aspectos. E são os aspectos que os americanos também muito foram exigido que se fizesse essas aberturas, essas reformas.
Podemos também aqui assumir o facto do próprio perfil dos republicanos que nesta altura lideram a administração americana?
Absolutamente. Sabe que os republicanos e o presidente, para além de republicano, é também um homem de sucesso em termos de finanças e negócios. Donald Trump é um indivíduo que entende muito bem de negócios. E a essa altura que fala mais alto são negócios. O presidente do governo da América é um bilionário, é um homem de negócios. E aos homens de negócios interessa o negócio e não determinados valores. Pode ser uma questão de subversão daquilo que é a matriz norte-americana. Eu não sei, não tenho informações relativamente qual é a visão do Congresso relativamente à política externa do presidente Donald Trump. E aliás, a política externa americana não altera, há anos que ela é a mesma. Os presidentes só seguem à risca cada passo que existe neste livro da política externa. Mas o que eu posso realçar desta patente é que há um grande interesse no último ano dos americanos para com a Angola. O próprio presidente João Lourenço, na sua política externa, privilegia os grandes estados, os estados fortes, ele citou isso. Os Estados da América é um estado forte, é um estado rico, e é um estado a ter em conta caso Angola se queira desenvolver. Como a nação próspera, temos que assumir, tem os seus problemas que tem, mas não é disso que nós estamos aqui a falar. Estamos a falar da nação americana, do ponto de vista econômico e financeiro. É um país próspero. E se Angola quiser desenvolver, e foi isso que João Lourenço apresentou, portanto, na sua tomada de posse, lembro-me no discurso que fez no memorial António Agostinho Neto, que Angola vai relacionar, que a política externa dele é relacionada com estados fortes. E a América é um estado forte. E os sinais que ele deu, que está dando na luta contra a corrupção, embora precisamos ver mais pragmatismo, mais efetividade do ponto de vista da melhoria da condição de vida do angolano, e isto chamou a atenção ao governo americano. E o facto do próprio secretário adjunto ter afirmado que, e foi também um pedido do governo de Angola, de apoio de instituições de peso financeira para ajudar a Angola a desbloquear e a encontrar os paraísos fiscais e outros lugares onde estão escondidos esses capitais, até porque o próprio governo angolano assumiu que internamente é incapaz de poder, primeiro, fazer julgamentos desse ponto de vista. O próprio PGR assumiu que falta técnicos e meios para aferir questões do género, falta de experiência, portanto, da própria estrutura. Eu acho que é bom que se vá buscar apoio, auxílio, portanto, das instituições que já têm experiência nesse ponto de vista. E ele falou do Departamento do Tesouro, falou do FBI, falou das instituições, portanto, que têm capacidade de ajudar o governo de Angola.
Mas, doutor Olívio, esta visita do secretário adjunto americano foi antecedida da divulgação de um relatório sobre direitos humanos no mundo, referente ao ano de 2018, onde a Angola é citada com algumas críticas e também alguns elogios do ponto de vista daquilo que alguns passos foram dados pela atual governação liderada por João Lourenço. Será isto aqui também um exercício de diversão apenas?
Eu não sei, quer dizer, eu não consigo perceber. De diversão não diria, porque estão a haver altos funcionários da Casa Branca. Sabe que este é o segundo que vem em pouco menos de 2 meses. Teve cá um outro senhor que, pelo trabalho interno que fez, pelas andanças que fez, pelos contactos que fez, é sinal de que há um grande interesse. O encontro é a mais alto nível. Houve também encontro, inclusive, com instituições da sociedade civil, tem que se realçar isso. O que demonstra que há um interesse em saber como é que vai a questão dos direitos humanos e como é que vai a evolução, tanto do combate contra a corrupção, quanto da melhoria da abertura económica para a entrada, portanto, dos grandes capitais americanos e os interesses americanos.
Olívio Quilombo não tem dúvidas em afirmar que a disponibilidade do FBI no processo de repatriamento dos capitais desviados para o exterior vai ser um sinal muito duro para certos interesses instalados em Angola.
Ficou também patente por parte da Presidente da Câmara do Comércio, que esteve no encontro passado, esteve também nesse encontro, que há um grande interesse da banca americana voltar a ter uma relação estreita com o governo, com o executivo angolano ou com o Banco Nacional Angolano. Portanto, são sinais positivos que nós precisamos agora ver efetivados na prática. Ou seja, precisamos de verificar o regresso e a normalização desta relação económica e financeira entre os americanos e os angolanos. Aí sim poderemos aferir se estamos ou não diante de uma questão de diversão. Mas a verdade é que são encontros a mais altos níveis, são altos funcionários da Casa Branca e do Executivo americano que vão rumando a Angola. É um sinal. Agora, o governo angolano terá que melhorar aquilo que são as exigências, melhor dito, que os americanos vão pedindo que se faça, para que, de facto, a breve trecho, possamos ter essa normalização económica. Nós somos muito dependentes do petróleo, os americanos são os maiores compradores de petróleo do mundo, a parte da China, e não podemos ignorar, é preciso ter claro, podemos ignorar aqui as três visitas que João Lourenço fez aos Estados Unidos da América, duas das quais foram visitas privadas. Mas, enfim, não é praxe do executivo angolano, pelo menos dos dois últimos presidentes que nós tivemos, ter essa relação estreita com os americanos. De Agostinho Neto, uma relação histórica, porque ele é metodista, a igreja metodista e americana é uma outra situação, mas estamos a falar de 38 anos de Eduardo dos Santos, que sempre foi equidistante com, portanto, os americanos. E esta aproximar João Lourenço aos americanos demonstra, sim, o interesse em, primeiro, normalizar financeiramente Angola, e o outro em buscar apoio daquilo que internamente não é possível fazer. Portanto, se Angola precisa resgatar capitais e existem no mundo instituições com competências para ajudar Angola, eu não vejo aqui nenhum entrave.
Seu ponto de vista, o FBI, ao entrar em cena no processo, ou seja, na operação de repatriamento de capitais, é um grande aliado para o executivo angolano na perspectiva daquilo que são os objetivos que foram definidos pelo próprio João Lourenço?
Absolutamente. Sabe que João Lourenço, a mostrar esse interesse, que os americanos também mostraram, porque foi João Lourenço que foi a público e disse que precisamos que nos apoiem, pediu às instituições financeiras destes países e outras a ajudarem o executivo angolano a encontrar esses capitais. E o FBI demonstra-se, portanto, disponível a dar esse apoio. Eu acho que o João Lourenço não vai dizer não, e nem o executivo angolano está encontrando a dizer não, mas é preciso aqui dizer que isto é um duro golpe, digamos, aos poderes, aquilo que o João Lourenço chamou de poderosos interesses instalados. É um duro golpe a esses poderosos interesses instalados, que agora serão escrutinados, serão monitorados, ou melhor, serão policiados por uma estrutura altamente competente. É só vermos o que aconteceu com a FIFA quando o FBI pôs a mão nos milhões e milhões que José Blatter e os seus correligionários, portanto, estiveram envolvidos naquilo que nós sabemos que é a corrupção, que é na FIFA. Portanto, é uma instituição de peso. E não podemos ignorar esta vontade, nem tampouco a pretensão de João Lourenço em combater a corrupção a qualquer custo. Isso é um sinal muito duro para os poderosos interesses instalados em Angola.
Para o jurista Flávio Costa, o reforço da cooperação entre Angola e os Estados Unidos vai facilitar o processo de retorno da circulação das divisas.
E esses procedimentos, obviamente, não sendo cumpridos, acabam por criar também outros elementos, como, por exemplo, a questão tem que ver com a própria transparência da distribuição, se assim permitir o termo, dos dólares. Estamos aqui a falar de dólares porque felizmente os euros pelo menos ainda mantêm e vai pelo menos ainda que com muita pressão conseguindo mitigar aquilo que são as necessidades internas para a aquisição quer de serviços como de bens. Mas o que eu gostava também de trazer aqui nesta abordagem tem que ver sobretudo com a intervenção dos nossos banqueiros, não é? Grande parte deles, a questão dos PEP, pessoas politicamente expostas, os políticos que também estão no negócio da banca. Foi também um dos elementos que, de facto, acabou por beliscar a segurança nas transações efetuadas e a garantia de que, de facto, o dólar, porque não é um dinheiro nosso, é um dinheiro dos Estados Unidos da América, o dólar fosse canalizado para outros fins. E isso deixou muito mal o nosso tecido económico, a nossa imagem ficou muito beliscada. Agora, é fundamental que o nosso executivo, mais do que assumir aquilo que foram as práticas nefastas em termos de utilidade das divisas, consigam de facto serem não só combatidas, devem ser combatidas e começar-se assim um novo ciclo em termos de gestão com maior equidade, com maior transparência, para que de facto os correspondentes cambiais sintam-se seguros em voltar com as mesmas operações com os nossos bancos e obviamente deixarmos de ter esta pressão muito forte que acaba por afetar a todos nós. Existem pessoas que têm familiares a estudar, familiares que que têm problemas de saúde no exterior, pessoas que devem viajar regularmente e que deixaram de o fazer em face das restrições que os bancos foram impondo.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar da problemática da venda ambulante e da vida difícil das vendedoras de rua em Angola, as zungueiras. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matzinho e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também deixar lá o seu comentário e as mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook e pode também seguir-nos no Twitter. E pode ainda conversar connosco no WhatsApp. O nosso número é +1 908 652 4584. Agora a música com toada latina e agasto as tuas vozes de Luis Fonsi e Juan Luis Guerra.
Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen. Apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado. Me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Despierto agradecido, con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos.
Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida. Camina a tu lado, todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hay. Y al instante en que se fue la luz, llegaste tú. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz.
Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet e podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas, manchetes mundo e as manchetes americanas.
Todo esse amor por ti, meu coração te abri, desde então llevo o cielo dentro de mim, nunca jamais senti uma alegria. Qué bendición hallarte al instante en que...
Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado, 23 de março de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos então de um excelente sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Podem ainda ouvir-nos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climano, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos ainda em Gabu, com a Rádio Sichanou, com a Leste FM, e em Buba, estamos com a Rádio Papagaio FM. Dentro de minutos, como é habitual, na emissão de sábado, as últimas novidades musicais é o Top 10 da Música da América, mas para já vamos às principais notícias do mundo neste sábado.
Obrigada, Ana. São agora 13h31 aqui na capital americana. Eu sou Mayra de La Salette com as notícias destas horas, aqui na Voz da América, em Washington, D.C. O número de pessoas mortas em Moçambique depois da passagem do ciclone Idai ascendeu a mais de 400, disse o ministro da Terra e do Ambiente, Celso Correia, neste sábado, dia 23 de março. As Nações Unidas, entretanto, já alertaram para mais inundações em consequência do ciclone Idai. O ciclone devastou a cidade portuária da Beira com ventos de mais de 170 km/h na semana passada e dirigiu-se aos vizinhos Zimbábue e Malawi, derrubando edifícios e colocando a vida de milhares em risco. Segundo o ministro moçambicano Celso Correia, a situação está a melhorar, mas ainda é crítica. E o ministro acrescentou que está a ser mais fácil trabalhar no terreno. As inundações deixaram milhares de pessoas à procura de abrigo, comida e água. Celso Correia disse que 1.500 pessoas necessitam de resgate imediato dos telhados das casas e das árvores. Na Síria, as forças apoiadas pelos Estados Unidos elevaram sua bandeira no nordeste da cidade síria de Baghuz e disseram que o autoproclamado califado do Estado Islâmico estava finalmente eliminado. O muito esperado anúncio deste sábado pelas forças democráticas sírias curdas seguiu-se a várias ondas de ataques aéreos da coligação que repetidamente iluminaram o céu durante a noite. Os alvos eram várias centenas de combatentes do Estado Islâmico que têm estado escondidos ao longo do rio Eufrates e nas montanhas nos arredores da cidade. E quando amanheceu, a sua resistência tinha sido quebrada. O anúncio aconteceu quase 12 horas depois do presidente americano Donald Trump ter feito uma declaração semelhante ao dizer a jornalistas que o Estado Islâmico tinha sido derrotado a 100%, segundo um briefing do seu secretário interino da Defesa, Pat Shanahan. E aqui nos Estados Unidos, o chamado relatório Mueller, que se foca na investigação do papel da Rússia nas eleições presidenciais de 2016 e qualquer potencial transgressão por parte do presidente Donald Trump, há muito o que é esperado e a sua conclusão está a criar bastante expectativa na cena política americana. Mueller submeteu o relatório na tarde de sexta-feira, dia 22 de março, ao Departamento de Justiça liderado pelo Procurador-Geral William Barr, que está a revê-lo neste momento, antes de decidir se alguma parte do mesmo se vai tornar pública. Os resultados do relatório ainda são confidenciais, mas o Departamento de Justiça confirmou que não inclui novas acusações. Congressistas democratas dizem que é imperativo tornar público todo o relatório. A líder do Congresso democrata Nancy Pelosi e o senador democrata Chuck Schumer disseram em comunicado conjunto que o povo americano tem o direito de saber a verdade. A secretária para a imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que a Casa Branca não recebeu nem foi briefada sobre o relatório e disse que os próximos passos dependem do procurador-geral Barr. No Mali, homens armados mataram cerca de 60 pastores fulani neste sábado, disse um presidente da Câmara local. Este é considerado um dos ataques mais mortais do género numa região que tenta recuperar-se do agravamento da violência étnica e jihadista. O assalto à vila de Ogossagu aconteceu numa altura em que uma missão do Conselho de Segurança da ONU visitou o Mali para tentar encontrar soluções para a violência que matou centenas de civis no ano passado e que se está a espalhar pela região do Sahel da África Ocidental. O Al-Shabaab voltou a atacar Mogadishu, matando 15 pessoas neste sábado.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português, é sábado, é 23 de março de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, de salientar no espaço de Angola o problema da venda ambulante e a vida difícil das jungueiras em Angola. Depois teremos aqui saúde com a doutora Graça Matinha. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos aqui à música americana, o Top Ten. Um Top Ten que foi gravado pela Mayra de La Salette em estúdio e comigo, Ana Guedes, a partir então da Virgínia.
Top Ten americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salette, do outro lado tenho o DJ UPS e...
Em direto desde a Virgínia está Ana Guedes.
Ana Guedes, muito bem.
E os amigos já habituaram os fãs a terem uma sequência de álbuns chamada Culture, depois do Culture 1 e do Culture 2, que têm sido lançados desde 2017, era natural esperarmos pelo Culture 3. Mas este Culture 3, este ano, não vai sair. Isto tudo devido ao lançamento de Take Off, o álbum a solo de Quavo, e Offset, o seu projeto Culture, foi adiado para 2020. Mas até lá, há uma série de colaborações e projetos em que eles vão participar.
É verdade, Ana. Por exemplo, Quavo deixou a dica de que vem aí uma colaboração com Drake. Mas até termos mais novidades, vamos ouvir Stir Fry dos Migos.
E Meek Mill está em alta. Depois da homenagem que a sua cidade natal, Filadélfia, lhe fez, dedicou um fim de semana inteirinho ao artista. Agora foi a vez de Connecticut, que lhe deu a chave do estado. E mais, instituiu o dia 19 de março como o dia de Meek Mill.
Oh, Ana, era o dia do pai, agora também é o dia de Meek Mill, mas...
Exatamente, e pronto, e o dia seguinte é o dia da felicidade, que eu vi.
É verdade, e o dia de aniversário de alguém que eu conheço, parabéns a essa alguém, se ela depois quiser dizer quem é, está à vontade, mas continuemos. Meek Mill está a merecer estas honras de autoridades governamentais pelo seu empenho na reforma da justiça criminal, desde que foi libertado da prisão em abril do ano passado.
E o Top Ten americano da Voz América vai honrar também Meek Mill ao tocar a sua música Going Bad, que conta com a participação exatamente de Drake. Vamos ouvir. Just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just what? I just put a Richard on the card. I ain't go playing ball, but I'll show you how to gotta do it if you really wanna.
Este é o Top Ten americano da Voz da América. Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Vamos agora falar de festivais.
E vamos começar com Chicago. Vai voltar a receber o festival Nickelodeon Slam Fest em junho. E no cartaz estão os nomes de Pitbull, Bebe Rexha e T-Pain. Pitbull, que já não sabia há muito tempo este festival, vai ser assim bom para ele. O festival tem seguidores no Reino Unido, Espanha, África do Sul e Austrália e é com certeza uma boa forma de Pitbull voltar aos palcos. Vamos então ficar com Timber de Pitbull, também com Kesha. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round. Iana,
antes de nós continuarmos, como é que está aí o tempo na Virgínia?
Está chuvoso. feio e chuvoso. Nem parece que estamos na primavera aqui no Hemisfério Norte.
É verdade, mas já aí vêm as flores e o calorzinho.
Assim, esperamos.
É. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584.
E vamos falar dos Maroon 5. Não é que tenham alguma música nas 10 mais ouvidas dos Estados Unidos esta semana, mas tem um videoclipe de Girls Like You na lista dos vídeos mais vistos no YouTube. Em apenas 10 meses, Mayra, Girls Like You, que eu gosto imenso, atingiu 1.000 milhões de visualizações e, claro, conta com a participação de Cardi B.
Oh, Ana, uhum. Ana, 1.000 milhões, na realidade, são 2.000 milhões, Ana. É verdade.
Muito. São... É muito. Seja o que for, é milhões a mais já. Now it's all good, baby. Pull that backward, baby. Let me know. Yeah, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Podes fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Esta semana damos conta que alguns artistas estão a ter problemas com os seus concertos na Europa. Nicki Minaj teve que cancelar o seu concerto na Eslováquia devido a problemas técnicos relacionados com a eletricidade, disse a rapper no seu Instagram. Mas a empresa que promove o concerto de Nicki na Eslováquia contou uma história diferente, dizendo que o estádio cumpria com todos os requisitos para o show. Quem está a dizer a verdade não sabemos, mas o concerto não aconteceu. Drake, por seu lado, também teve que adiar os concertos marcados para a Holanda. No caso do rapper do Canadá, havia conflitos na sua super preenchida agenda de Drake e por isso trocou as datas e, ao que parece, esta é a segunda vez que Amsterdão sofre com Drake. Em 2017, teve que adiar as datas por questões de saúde. Mas vamos ficar com God's Plan e ver se Deus ajuda. God's Plan, Drake. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, hey, yeah. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Bad things.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos ver que subidas e descidas marcam a nossa tabela. Há 32 semanas na tabela das mais ouvidas, Sicko Mode de Travis Scott manteve a 10ª posição. Vamos ouvir. Make this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coupes. Way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. They in my old town, the duck the news. 2-4 hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they choking, man, know the crackers so, wish it so, was a so, noose. So I said, surrender retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week. So I said, surrender retreat, we all in too deep. Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these old I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. facebook.com/voaportugues. Estamos também no Instagram, basta escrever Voa Português
E agora há uma pessoa que não se aguenta nas canetas, chama-se Lady Gaga. Tenho pena, mas de facto já estou um bocadinho cansada do seu Shallow. Shallow da Lady Gaga e Bradley Cooper continua a descer na tabela. Na semana passada estava em sexto, esta semana está em nona. In all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. Out of the deep I watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We'll fall from the shallow now.
A primeira subida a registar na tabela das mais ouvidas esta semana é de J. Cole. O rapper está a preparar-se para o festival Dreamville, para o qual ele convidou o rapper 21 Savage, que enfrenta problemas com a polícia de imigração americana. Middle Child, de J. Cole, estava em nono lugar, esta semana está em oitavo. Count me out, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing down names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit, the game is off balance, I'm back on. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it, you all on my dick. I just poured something in my cup. I've been wanting something I can feel. Promise I am never letting up. Money in your palm don't make you real. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E Mayra, esta que vem a seguir tem o nome, até fica bem, é happier, ou seja, muito contente, muito satisfeito. É de Marshmello e Bacil, subiu uma posição esta semana, tem andado nisto. Sobe e desce, sobe e desce.
É verdade, Ana.
Não é?
É mesmo.
Vamos ficar então com happier de Marshmello com Bacil. Then only for a minute, I want to change my mind. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América. É mais 1-908-652-4584.
E na semana passada eles entraram com toda a força na tabela das mais ouvidas. Lançaram-se diretamente para o primeiro lugar. Mas foi como ao cometa, passou no instante, tal e qual um pouco como aconteceu à Lady Gaga e ao Bradley Cooper. Mas pronto, acontece. Entrou numa semana assim, direitinho, primeiro lugar, depois eu trambolhão, mas pronto, acontece. Os Jonas Brothers desceram do primeiro para o sétimo lugar com Nakar. For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me.
E Post Malone está a preparar-se para os palcos da Austrália. Entretanto, no dia do pai, ele lançou o videoclipe da música Wow, que já atingiu em apenas 2 dias 4 milhões de visualizações. É uau, com certeza. Passou do sétimo lugar para o quinto.
Congratulations to the kid. And this is not a 40, but I'm pouring out this shit. Used to have a lot, but I got money.
I got butt now. Always going for it, never pump. Fourth down, last call, Hail Mary, press got touchdown.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Não esqueça, estamos também nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Tocamos uma música pedida por ti, não esqueça, e envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 908-652-4584.
E Ana, agora vamos ouvir a quarta posição, é de Bruno Mars com Cardi B, a música chama-se Please Me e desceu uma posição. Gotta celebrate, if your man look good, but I'll put him away. If you can't sweat the weave out, you shouldn't even be out. There are no reservations at the, ooh, you go on. I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time. Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Please me, baby, turn around and just tease me, baby. You know what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please.
E a minha menina dos olhos bonitos subiu uma posição esta semana. Esqueçam de quem é que eu gosto. Halsey está em terceiro lugar com Without Me. Your mind, then I took yours and made them mine. I didn't notice 'cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laughed at them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me.
Ouvimos a menina que a Ana gosta e vamos voltar a ouvir outro menino que a Ana também gosta. Post Malone. A música de Post Malone com Swae Lee, Sunflower, subiu duas posições. É o segundo lugar no Top 10 americano da Voz da América, segundo a Billboard.
Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Este é o Top 10 americano da Voz da América, que está também nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.
Ana, e antes de nós nos despedirmos, o que é que achou destas subidas e descidas desta semana?
Eram esperadas.
Eram?
Posso falar em Alcil, continua lá. Eu sei que tu gostas da Ariana Grande. Pronto, os nossos três estão por ali.
Estão por ali, exato.
Agora, era de esperar que os Jonas Brothers caíssem da mesma maneira como caiu o Lady Gaga. Não que eu não goste dela, gosto da senhora, gosto da sua rebeldia. Mas era de esperar.
Olha, e estas homenagens todas a Mick Mill?
Acho que sim, não o conheço. Mas sim, acho que sim, não o conheço, não fui lá para a América. Ela ter ido, mas
ele até está aqui perto, não é? Filadélfia não é assim tão longe, portanto,
ah,
pode ser.
Mais perto estou eu.
É verdade, mesmo aqui, ali em Virgínia. Então nós somos a Mayra.
Eu sou a Ana, hoje como correspondente especial na Virgínia.
O DJ UPS está do outro lado e vamos então despedir-nos com o Primeiro lugar do Top 10 americano da Voz da América. Quem é, Ana?
Ariana, extraordinária.
Esta é Seven Rings da Ariana Grande. E quase no final, o resumo das principais notícias neste sábado. Obrigada, Ana, e eu espero que tenham gostado do nosso programa de música com a Ana, diretamente da Virgínia, desta vez. Vamos então aos principais títulos que marcam este sábado, dia 23 de março, comigo, Mayra de La Saleta. O número de pessoas mortas em Moçambique depois da passagem do ciclone Idai ascendeu a mais de 400, disse o ministro da Terra e do Ambiente, Celso Correia. As Nações Unidas já alertaram para mais inundações em consequência do ciclone e o ministro Celso Correia disse que 1.500 pessoas necessitam de resgate imediato dos telhados das casas e do topo das árvores. As forças apoiadas pelos Estados Unidos na Síria elevaram sua bandeira no nordeste da cidade síria de Baghuz e disseram que o autoproclamado Califado do Estado Islâmico estava finalmente eliminado. O anúncio aconteceu quase 12 horas depois do presidente americano Donald Trump ter feito uma declaração semelhante, dizendo que o Estado Islâmico tinha sido derrotado a 100%, segundo um briefing que ele recebeu do secretário interino da Defesa, Pat Shanahan. E aqui nos Estados Unidos, o chamado relatório Mueller, que se foca na investigação do papel da Rússia nas eleições presidenciais de 2016 e qualquer potencial transgressão por parte do presidente Donald Trump, há muito que era esperado e a sua conclusão está a criar bastante expectativa na cena política americana. O procurador especial Robert Mueller submeteu o relatório na tarde de sexta-feira, dia 22 de março, ao Departamento de Justiça, liderado pelo procurador-geral William Barr, que está neste momento a revê-lo e todas as atenções estão viradas para as revelações que poderão vir desse relatório, que até agora é confidencial. E homens armados mataram cerca de 60 pastores Fulani no Mali neste sábado, dia 23 de março. Este é considerado um dos ataques mais mortais do género numa região que tenta recuperar-se do agravamento da violência étnica e jihadista. Na Somália, o grupo militante Somali Al-Shabaab voltou a lançar outro complexo ataque na capital Mogadíscio, em que o alvo foi um edifício do governo que causou a morte a pelo menos 15 pessoas. Neste sábado, dia 23 de março, o ataque levado a cabo com um carro-bomba aconteceu no distrito de Xangani, nos Ministérios do Trabalho e da Reconstrução e Habitação.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 23 de março de 2019, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.